Tá mesmo, sabe? Nossa, esqueci como é que mexe no treco.
Que, como é que mexe o quê?
Coitado, mano, o Ron tá muito perdido.
É que nem a pessoa na puberdade, né?
Isso aí é tudo. Nossa. Tudo conectado, tá ligado?
E aí, jovens da internet, hoje estamos reunidos com um elenco bastante variado para falar sobre puberdade. Olha a merda! Olha a merda! Então, começando com o Matheus Mogno, tudo bem, bro?
Tudo certo, cara.
Como é que tá aí no outro quarto, cara?
Tá bem legal aqui, o cheiro do banheiro da vizinha já passou, elas conseguiram arrumar o problema que tava tendo, agora tá tudo bem.
Como é que elas arrumaram?
Cara, não sei, só sei que passou o cheiro.
Ah, tá bom, é isso aí, vida que segue. É, quem mais temos aí? Eu não sei teu nome, é Eveline?
Evelise, cara.
Trave! Tudo bom? Como é que tá? Tudo de bom? Eu
tinha dado o nome errado, mas...
Não, também tá. O teu nome no Discord tá Evesaura.
Ah, é o meu Twitter, né? Inclusive, me sigam. Não, brinques.
Não, fica à vontade aí, pode divulgar.
Viu, não liga. Ele erra meu nome faz anos já, cara.
Fala, Maurão.
Maurão, cara. Fala aí, pessoal, beleza? Tô aí, usando notebook com microfone ruim.
Cara, que informação desnecessária usando notebook, cara. Ninguém nem quer saber. Guilherme, o historiador em quadrinhos.
Salve, jovens. Salve, estamos aqui para falar sobre aquela época esquisita que começa a crescer pelos em todos os lugares.
E algumas pessoas já estão esperando os pelos, né, Matheus?
Caraca, quanta informação, meu Deus. O que vocês fazem aí dividindo essa casa, meu Deus?
Vai, William!
Boa tarde pra todo mundo.
Com medo, né? Boa tarde pra todo mundo.
Constrangimento é real, né?
É isso aí, William. William foi expulso do Dmode ontem.
Não, banido. Bicho, não foi culpa minha.
Foi sim. Jéssica!
Olá, tudo bom?
Tudo bom, tudo bem, Jéssica. Muito bom. Feliz de você estar participando aí. E vamos lá. Vamos começar, galera. Olha só. Eu vou perguntar pra vocês, e aí, lógico, depois eu vou dar for the science a definição. Mas o que que pra vocês é a definição de vocês do que é puberdade? Ai, meu agora... Deus.
Ah, sei lá, que é um Tumblr, ouvir música triste, essas coisas.
Ah, essa foi tua puberdade, cara. Ficar ouvindo música triste.
Caramba, Wigger, não esperava por essa.
Cada um tem a puberdade que merece, né, meu?
Eu não esperava essa puberdade do William, na verdade.
Olha, por quê? Como é que tu imaginava a puberdade do William? Vamos julgar ele, vai.
Cara, eu tô assistindo Big Mouth, que é uma série da Netflix, e tem um personagem chamado Jay, que é loucaço, tá ligado? E eu imaginava que o William era mais ou menos igual ele, assim. Pra quem assiste a série vai ter uma ideia mais ou menos.
Nossa, mas o Jay é muito louco.
O Jay é muito louco, né? Exatamente. É porque o William é um cara fora de série também, tá ligado?
Pra tu que vê essa série, sabe? Você vê o que você tá falando, Matheus.
Não, assistam Big Mouth. Enfim, depois a gente fala um pouco mais sobre Big Mouth. Agora, eu quero uma definição de alguém aí. Do que é puberdade. Assim, a definição... Um resumo, assim. Uma síntese.
Acho que é quase como uma possessão demoníaca em alguns períodos.
Mano, a Jéssica...
Tá tudo bem, aí alguém algo te possui.
É loucura. Ô, na real, essa é meio que a definição do Big Mouth, cara.
É,
porque,
um
tipo...
É,
verdade.
Ah, a Jéssica tacou na roda para... canalha, né, cara? Não, mas faz bastante sentido. Olha, eu não acompanhei a Jéssica, né? Eu não conheci ela na época, mas tem umas fotos bem trevosas da Jéssica na época, né? Dela e do Igor, eu vi também.
Sim. Coisas... Sim, era os rolês assim, tá tudo certo, né? Você tava ali com a sua família e daqui a pouco, não sei, assim, algo...
As trevas batem.
Aconteceu. E de repente tava todo mundo errado e só você certo.
Sai do meu quarto, mãe! Nessa vibe, né?
É, exatamente.
Tá, já que a galera tá meio tímida, vamos pra a definição da ciência. Puberdade é o período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e a aceleração do crescimento, levando ao início das funções reprodutivas. Pubescência. Puta que me pariu. Mas eu acho... Eu acho que pra, assim, aqui ele fala definição científica, só que o lance é que tudo isso que acontece mexe com a cabecinha do jovem, né? Que até então estava acostumado a viver com uma criança, e aí os hormônios e tudo mais, e as descobertas pra vida começam a mudar a cabeça da gente, né? É, eu acho que esse é isso que acontece, né?
Pois é.
Acho que é,
né? Acho que é. Now the world don't move. Tá, assim, ó, como que na época vocês viam os adultos? Porque eu acho que essa é uma grande diferença, né? Não só os adultos, mas como vocês também passaram a ver as crianças e como que vocês passaram a ver os adolescentes? Porque na puberdade você não é nem adolescente, mas também não é mais criança.
Cara, você é um ser humano chato, assim, na maioria das vezes.
Nossa, mano, é verdade.
Porque, velho, tu se sente mais adulto do que um adulto. Várias vezes. Muitas vezes. E você também não se sente mais aquela criança que você, na verdade, ainda é mentalmente, tá ligado?
Oh, rola umas travadas, né? De repente o cara tá brincando de algo de criança e de repente, não, isso tá errado.
Exato, cara, poxa.
Eu não sou mais criança. E aí,
você quer super tratar as crianças como crianças, mas os adultos querem te tratar como criança e você fica, ei, peraí, não sou criança.
Não,
nossa, eu não sou mais criança.
quando tem aquele almoço em família, tá ligado? E daí tem a mesa das crianças. Quer ficar na mesa das crianças? Porque você não é mais daquela laia. Você
Exato.
Não merece mais.
Aí você faz o seu prato e aí você anda em direção à mesa dos adultos e você olha, aí depois olha das crianças, olha do adulto, olha das crianças e pensa, não sei onde eu vou
você
sentar.
No sofá, isolado.
É, emburrado.
Eu não tinha crianças. É muito triste, não tinha gente da minha idade. Eu era a única pessoa da minha idade.
Caramba, que solitário.
Cara, é muito triste isso, né, cara? Quando você é um jovenzinho solitário, né? Um puberto.
Alguém coloca a música triste do Naruto,
nossa.
Por favor.
Naruto? Eu imaginei um solo de guitarra.
É a criança solitária mesmo.
Cara, meu Deus.
E quando é que foi que vocês notaram que já não eram mais crianças? Teve algum momento, assim, pá, que deu um estalo na cabeça de vocês?
Cara, acho que é uma fase que, tipo, é muito longa, sabe? Então, é um momento de transição muito longo. Pra mim não passou rápido, sabe? Pra mim foram, tipo... Sim. Tá rolando aí, né? Não, mentira. Mas, tipo, foi um longo período, assim, de, tipo, uns 4 anos, tá ligado? Tipo... E logo depois vem a adolescência, que é, tipo, fodida também.
Cara, eu acho que foi quando eu comecei a brigar muito com os meus pais, assim. Eu acho que daí eu meio que notei, assim, que tinha alguma coisa errada.
Caramba, e olhando pra trás agora, dá uma puta pena pro... Porque, assim, ó, você jovem que está ouvindo e está passando pela puberdade, você é chato, cara. Não, e você acha que sabe, você não sabe das coisas, meu.
Primeiro passo é reconhecer isso, né?
É,
exato, velho. A vida fica tão mais feliz quando você reconhece, meu Deus. Quando você não tem mais medo de sentar na mesa das crianças de volta, tá ligado?
Nossa.
Exato. É um momento assim que, bah, muito bom.
Exato.
E nessa mesma época, começam a vir aquelas tias e os tios... E perguntar e falar, nossa, você tá tão grande. Isso quando eles não falavam pra ti, falavam pro teu pai, sabe? Como se você fosse alguém invisível. Tipo, nossa, ele tá tão grande, né? Ele tá crescendo tão rápido. Aí o teu pai, tipo, tua mãe falam de ti como se tu não tivesse ali. Pois é, menina, ele tá crescendo muito.
Tá almoço já.
Mas lá em casa não faz nada, não ajuda em nada.
É?
Lava a louça. Cara, velho, sério, eu acho que essa aí foi a parte assim que mais me traumatizou ever, de toda a puberdade. Que tipo, no momento em que eu tive a oportunidade de sair de casa pra trabalhar, eu saí, tá ligado? Porque eu me sentia um inútil. Os meus pais dizendo. Eu passei por uma fase de crescimento assim que foi assustadora, porque eu acho que foi uns 2-3 meses eu cresci muita coisa. É, minhas costas chegam a ter umas marcas, assim, de tão rápido que
cientistas
eu
estudam até hoje o caso.
Sério, velho. Foi muito rápido. E eu cresci meio errado também, tá ligado? Tipo, as pernas eram maiores. Eu ainda não sabia lidar com os poderes do Hulk, tá ligado?
Eu cresci meio errado. Meu braço tem 3 centímetros a mais do que o outro.
Cara, sério, era um negócio muito... Era muito desengonçado quando eu tava...
Era? Não, o louco...
É tipo aqueles filhotes de cachorro que crescem em 2 meses o dobro do tamanho e ele não sabe mais que é tão grande assim. Ele tipo, não tem noção do tamanho dele, assim, que ele vai esbarrando nas coisas.
Pô, o Matheus falou... O Matheus falou desse lance de trabalhar e coisa e... Eu vou ser independente, nessa época também vem aquela vontade de fugir de casa e, tipo, você não sabe nada sobre a vida, sabe? Mano, você vai fugir de casa, você vai fazer o quê? Então, merda, tu não terminou...
Para de R$400 de estagiário.
É, jovem aprendiz, tá ligado?
Pô, mas eu também, eu tive um trauma também sobre crescer, só que no meu caso eu não cresci, eu fiquei baixinho ainda, eu não tive esse pulo de altura, eu ficava muito triste, os meus amigos cresciam pra caralho, falava, porra, e aí, não vai chegar a minha vez?
Pô, pior que o Gui foi até, eu lembro do Gui na faculdade pequeno ainda. O Gui foi crescer depois da faculdade, tá ligado? Caraca, não entendi, né? Isso. Falando em crescer, assim, vocês queriam crescer, assim, tipo... É porque é complicado também, ter uma dualidade.
Chega até hoje.
É, eu quero
crescer ainda. Tamo aí inativado.
Não, é assim, vocês queriam ser adultos, de fato? Porque eu lembro que tinha parte da minha vida que, tipo, ah, mano, eu quero, sei lá... eu quero ficar de boa, sabe? Mas às vezes queria ficar independente, tipo... Como é que era isso? Vocês... Bum, quero crescer e xablau.
Ah, eu lembro que eu queria ter 18 anos logo pra poder ser independente, aprender a dirigir. Eu... Nada disso aconteceu.
Nada disso aconteceu.
Aquela visão de mundo que tu tem, né? De que, nossa, eu vou estar numa casa maravilhosa com o meu carro ali. Casado com 2 filhos.
Não, com 22.
É, ali pelos 20 não, e poucos, tá ligado?
É. Nossa, 22 anos, 3 filhos, emprego estável.
Tá legal?
Tamo aí, né? Quase 50 e. Na casa dos pais. Não, mentira. Casa dos pais nunca mais.
É, eu não sei vocês, mas eu tinha limite pra chegar em casa, né, de horário, né, podia sair na rua e tal, quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, podia voltar, sei lá, umas 8h30 da noite, 9 horas. Eu queria ter mais idade, né, ficar mais velho pra poder chegar em casa mais tarde e poder brincar mais com meus amigos, olha só que inocência de criança.
Nossa.
Quando eu tiver 18 anos, eu vou poder chegar às 9h30 em casa, vai ser irado.
Ficar jogando bola na rua.
Hoje tá lá 6 da manhã jogado na sarjeta, todo bêbado.
Não, eu queria não precisar avisar. Ai, não vou sair, não vou nem dizer pra onde eu vou, o que eu vou fazer, bem rebelde, assim. Então, esse era o meu objetivo de vida, era sair sem avisar pra ninguém.
Nossa, cara, que sonho, né? A gente sonhava com coisas tão pequenas, mal sabíamos nós, né? E assim, vocês demoraram pra entrar na puberdade, assim, ou pra sair dela? Como é que foi esse período? Comigo foi muito, tipo... Se arrastou, tipo, foi um longo período, sabe? Foi um longo período, eu não estava pronto.
Nossa, eu entrei muito rápido, com uns 11 anos mais ou menos eu já estava criando peito, é uma coisa muito triste.
Nossa, com 11 anos não, 11 anos eu estava bem de boa.
Não, 11 anos.
Eu estava só bom também.
Eu tô aqui com 22 e ainda não tenho barba direito, né? Então.
Tá demorando.
O negócio não tá andando como deveria, talvez.
Parece ruim, né?
Pois é, cara.
É, a barba também é um problema, né, quando a gente é moleque, né, porque não tem barba, né, cresce uns pelos na cara, umas penugenzinhas em cima dos lábios, assim, né, um bigodinho sacana. E aí é uma desgraça, e todo mundo fica falando, faz esse bigode aí, olha que coisa horrível, essa penugem. Tu tenta deixar crescer alguma coisa e ninguém te apoia, né?
Você já tá achando hipster lá com aquela barba.
Vocês já passaram um gilete na cara pro pelo crescer mais ou não?
Como assim? Como é que
você vai?
Crescer barba, né?
Não, mas pô, a intenção é você tirar aquele pelo que você não gosta no começo.
Mas boatos que cresce mais. Eu não sei se isso é verdade, gente. Alguém...
Mas é... Isso aí. Tá, não, peraí. Vamos ver. É, pra tirar a barba.
Eu corto os pelos da minha cara e eles não estão crescendo ainda. Tá,
mas é que eu não conheço outro meio de tirar pelo da cara, sabe?
Não, mas é que existe uma lenda de que quando você tá com esses pelinhos assim, que é meio penugenzinho, e você faz a barba, ele engrossa, entendeu?
Ah,
mas
sim.
Vezes você tá fazendo constantemente, assim, sabe?
É...
E a contrapelo, eu ouvi dizer que a contrapelo funciona, mas eu nunca testei. Minha barba acabou crescendo normalmente. Eu nunca fiz nada pra ela crescer, assim.
Não, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha do meu bigodinho, tá ligado? Porque, tipo, mano, sei lá, era estranho ter bigode, tipo, quando você tá saindo da fase da infância e indo pra adolescência. É bizarro? Tipo, pelo na cara. Você não sabe lidar.
Vou testar aqui em casa, galera, aí, daqui a pouco eu volto aqui e falo pra vocês se funciona.
Chega lá, o Matheus tá com a pele toda esfoliada.
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 Falando em esfoliada, tem o lance das espinhas também, que é irritante pra caramba.
Ah, é verdade.
É horrível.
Jesus Cristo, que coisa.
Vocês tinham muita espinha?
Ainda tenho. Nossa,
eu tinha pra caralho.
Ah, o Gui tinha.
Eu tinha um pouco, assim, era razoável. Né,
até hoje eu
Que eu tinha até na faculdade, cara. Com 18 anos, eu ainda tinha espinha pra caralho.
18 anos.
18 anos.
Com 18 anos.
É, muitos anos.
Vários 18, né? Não, eu não tinha espinha, não. Seu babaca aqui.
Não, ah, eu tinha pego os vídeos, bebê.
Eu nem passei pela puberdade, gente.
Tá mentira. Chegando
ainda
agora.
Sinto na mesa das crianças, né? Nem
ainda, eu sinto, tá ligado? Eu sento na mesa das crianças. Eu gosto de criança.
Inclusive,
pra caralho.
A fase de espichar dele dura até hoje, porque ele tem 3 metros de altura, cara. Ele é alto pra caralho.
Oh, última vez que eu fui.
Não para mais.
Verdade, ele é alto pra cacete. Tá?
Última vez que me mediram foi no Fantástico, como o homem mais alto da Terra.
É tipo um nariz gigante, que o nariz não para de crescer.
Olha, na altura tudo bem, mas meu nariz, deixa em paz, hein?
Olha aí.
Que nada, meu nariz é sexy.
Maravilhoso.
Tá, vamos lá.
É uma delícia.
O que a gente tá falando do meu nariz, velho?
Ah, não sei, mano, não sei.
Ai, tá, beleza. Tá, aula de educação sexual, porque sétima série rola e você é obrigado a gabaritar o rolê, e é isso aí. Acontece pra todo mundo.
E qualquer coisa que se fala, os adolescentes começam a rir pra caralho, né? É uma zona dentro da aula de educação.
Mas, mano, é uma risada de nervoso.
É.
Sim.
Sabe, ninguém nem sabe o que tá rolando, tá ligado?
Adolescente é tão filho da puta que é dando aula de outras disciplinas, eles zoam. Porque uma vez eu tava dando aula de história.
Não, mas peraí. Adolescente é diferente.
Aí eu falei, Marquês de Pombal, a galera não deixou da aula por 10 minutos depois.
Ah, mas cara, não.
Imagina numa aula de biologia, cara. Coitado do professor.
Não, mas pô, é que adolescente não é. É na trave ali, tá ligado? É, tipo...
Adolescente, 12 anos. É tipo, tá ali na puberdade.
Meu já. Deus, isso é tão complicado. Porque, tipo, existe adolescente com 12 anos, existe criança de 12 anos, e tudo depende de como você é. Cara, 12 anos eu ainda era muito criança. Meu Deus.
Você ainda é uma criança, né?
Eu sou mesmo.
Essa juventude de hoje, Nigue.
Essa juventude de hoje.
Ela não brinca mais como a gente brincar.
É, hoje é brincadeira no celular.
Só nos computadores.
Tem acesso ao World Wide Web.
Eu brincava de peão na minha época, soltava pipa.
Caraca, pinhão.
Pinhão. O Odir brincava de pinhão.
Nossa, o Odir cortou a mão com pinhão. Não, com a faca, né? Mas abrindo pinhão.
Ah, tá, porra.
Tá, mas o que vocês lembram da aula de educação sexual?
Eu lembro que uma galera do postinho
Nossa.
Lá na escola pra ensinar.
A gente tá...
Meu Deus.
E eles usaram uma cenoura?
Não, foi pior. Foi tipo um protótipo assim.
Caralho! Levaram um tipo pro colégio, tá ligado?
Caralho, cara!
A molecada deve ter ficado insana, né?
Passavam uma caixinha, assim, pra você anotar as perguntas pra não ficar uma coisa, assim, constrangedora, né?
Fazer aí meio anônima a lance da caixinha.
Isso, mas todo mundo ficava olhando pra quem pegava um papelzinho pra escrever, sabe?
Nossa! Não, aí veio aquela pergunta assim, né? Como curar sífilis? Ou sei lá, umas perguntas bem constrangedoras.
Um amigo meu tinha umas boladas que era tipo: se masturbar 8 vezes no dia é saudável, professor?
Tem uma hora líder.
Então, na minha sala teve um que perguntou isso aí, cara. Pô, não deu pra responder. Acho que o professor nem respondeu depois. Assim, respondeu, nem me lembro. Caralho. Da resposta.
Das minhas aulas de educação sexual, eu não lembro. Mas eu lembro que uma amiga minha ficou traumatizada com banana porque eles ensinaram a colocar camisinha numa banana. E ela ficou sem comer banana 1000 anos depois.
Ai, gente, cara do céu, velho.
Sim.
Oh, o William tá falando pouco, né? Esperava que o William falasse mais.
Oi?
Fala aí, William, brilha, cara. Como era
a educação sexual, cara, era palhaça?
Na minha, que o professor foi explicar como botar a camisinha e ele botou alguma coisa que quebrava, como o tio dele foi botar, ele caiu, meio que traumatizou metade da turma, que ele botou a camisinha e quebrou um negócio dentro.
Nossa, mano, vai quebrar o rolê, né?
Caramba, velho, que medo.
Muito bom.
É, saiu todo mundo sem saber como colocar uma camisinha, né? Isso é fato. A próxima pergunta era: vocês entenderam tudo? Com certeza não. Ninguém entendeu nada, cara. Todo mundo ficou tipo...
É, isso aí é tipo jornalismo. É tipo jornalismo, tu aprende na prática os negócios, tá ligado? Você tem que estudar a teoria com certeza, mas a prática faz muita diferença.
Olha aí. Ô louco, meu. Pô, é isso aí, cara. Galera, isso aqui são palmas, não são outra coisa, não. Vamos lá.
Ai, meu Deus, eu vou morrer, cara.
Melinos de barba já passou, vamos pular. Mudanças corporais, crescimento rápido, pelos que incomodam, espinhas. O que vocês querem falar disso?
Ninguém falou da voz que engrossa, né?
Porque eu acho
essa uma parte muito engraçada.
É porque tem a voz assim.
Eu zoava muito meu irmão mais novo. Então, como você se sentiu sobre isso?
Como você se sentiu? Mano, as minhas irmãs, assim como você, Jéssica, me zoavam, né? Porque esse é o papel da irmã mais velha, né? É zoar com o... Quem é que tá falando assim? Tipo, cara, é foda a voz, cara. Até hoje tá desafinada. Não, mentira. Mas a voz... A voz é muito complicada porque, cara, tipo, é uma linha muito tênue. Tipo, começa a engrossar do nada, tá ligado? É muito do nada. E é isso, tipo, não tem o que fazer, sabe?
Você aceita e vai, tá ligado?
É, tipo...
Ai, que bom. Que bom que isso não é traumatizante, então, porque eu zoava muito.
E a voz de vocês, meninas, engrossando?
Não acontecia.
Cara, mas o lance pras minas deve ser muito mais louco, né, cara? Por causa dos rolês ali da menstruação. O sangue, velho.
Ei! Não, então... Tá, vocês querem começar por essa? Porque eu tinha colocado sutiã na frente, mas vocês querem de menstruação, só vai. Então, como é que é? Tipo, o menino, ele, assim, até ele descobrir, a menina menstrua, mas até saber real, oficial, o que é menstruação, tipo, demora um tempo. Tipo, pra mim, eu, pelo menos, eu tinha uma noção, mas eu não sabia bem como é que era, tá ligado? Tipo, alguém contou pra vocês, assim, ó, vai rolar isso, quando você tiver X de idade, pode acontecer, e vai ser tal forma, você tem que se preparar, como é que foi?
Não, não foi assim, infelizmente.
É, no meu caso também não.
As pessoas só falavam, tipo assim, ai, é só um sanguinho quando você vai fazer um xixi.
Nossa.
E na verdade...
Não é bem assim.
É uma hemorragia. Eu...
É um filme de terror, né?
Eu fiquei desesperada. Não sei.
Eu fiquei desesperada. Nossa,
eu
cara.
Eu tava numa viagem de família, gente. Assim, eu tava em outro estado com um monte de família.
Nossa.
E assim, foi horrível. Foi uma experiência horrível, porque as pessoas mentem pra gente. Não sei, pelo menos pra mim, todo mundo mentia. Era uma coisa super tranquila, suave. Não é horrível.
Nossa, horrível. Mano.
Na minha infância, eu via as minhas tias com um absorvente na mão e eu ficava tipo, tá, mas como é que gruda isso na calcinha? Eu não tenho ideia de como isso funciona. E aí, enfim, quando eu menstruei pela primeira vez, veio um pouquinho só de sangue. Aí eu fiquei assim, tá, o que que tá acontecendo comigo? Aí eu fui perguntar pra minha mãe, e minha mãe assim, ah, você menstruou.
Yeah.
Nossa!
Mas que tal me explicar antes, ô merda?
Agulha desesperada, tô falando.
Pelo menos foi só... Foi tranquilo, né? Foi só um sanguinho. Eu juro, eu tive uma hemorragia, gente.
Não, eu tive uma hemorragia também. É que Começou com sangue e depois aumentou. Eu fiquei duas semanas menstruada, eu vomitei, foi horrível.
Nossa, mano. Caraca, cara, não, senhor.
É que na semana com dor, morrendo de cólica. Eu pensei, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo?
Puta, cara, que pariu.
Foi bem assim.
E cólica...
as pessoas são felizes, isso que é a questão. As pessoas falam, uhul, que legal, eu falo, pra quem?
Hã?
Que legal.
As pessoas comemoram?
Aham, sim. Tipo, nossa, o Ru ficou mocinha, né? Ah. E, na verdade, é horrível.
Mano, é um sinal, você está envelhecendo. O seu corpo está numa uma loucura, está uma bomba, tá ligado? Daqui pra frente é só pior.
É, uma vez por mês você vai ter hemorragia, morrer de dor, e é isso aí, parabéns.
Lá vem CLT, puta que pariu.
Trabalhar.
Nossa, tá, vamos aproveitar... Vamos aproveitar a vibe e falar ali, ó, meninas de sutiã. Vamos começar pelos meninos. Os meninos, que os meninos também começam a ver as meninas de sutiã.
Sutiã não
foi. Meninos também começam a ver
sutiã. Não, tá. Não, mas eu vou falar. Porque, tipo, as meninas ao redor começam a usar sutiã. E aí você fica se perguntando por que começam a usar sutiã. Qual é a moral do sutiã, meninas?
Cara,
boa pergunta.
Não sei.
É pra não mostrar os mamilos?
Sinceramente. Eu acho que é porque. Pra não ficar aceso, né?
Não é uma parada desconfortável? Não é uma parada muito desconfortável?
Eu acho horrível.
Eu me sinto mais confortável com sutiã, gente. Pode ajudar.
Então, eu não. Meu Deus, eu só uso mesmo pra trabalhar. Pessoas não me julgarem, assim, eu odeio. Mas quando você é novinha, é uma coisa que você quer muito usar, porque significa que você tem peitos, pelo menos no meu caso.
Ah.
Mas, o dia que eu precisar usar, então é porque, agora eu já tenho peitos.
Cara,
deixa o bigodinho do menino, cara, quando o menino quer mostrar
agora
que
eu sou homem.
Mas eu era muito errado, eu não queria crescer. Eu lembro de uma menina encher o sutiã. Encheu o sutiã de bolinha de papel. E eu falei, mas por que essa louca fez isso, tá ligado? Tipo, eu ali, tipo, com vergonha de tava nascendo o bigode, a mina enchendo o peito, o sutiã de papel. E aí a galera zoando ela, galera, por que você tá zoando? Tipo, que loucura que é? O que tá acontecendo, tá ligado?
E acho que sempre rola aquele período de, assim, você não sabe exatamente em que momento, qual o momento certo pra você usar o sutiã, né? Porque... Tá naquela... Tá, agora já é grande o suficiente pra isso.
Ah!
Vibe. Então, é meio estranho. Eu, particularmente, acho meio desnecessário. Mas quando eu era criança, eu queria bastante.
Você tem que... Você tem que se sentir pronta pra isso, né?
É, todo um lance, assim, tal. Ganhar
tem um ritual.
Que assume a responsabilidade, né?
É porque você não pode comprar, né? Alguém tem que te dar um...
Cara, é uma seita do sutiã.
É porque é uma criança, como é que eles entram?
É tipo uma maçonaria, então, cara.
É tipo uma maçonaria.
Tem que te convidar pra tu entrar, você não pode entrar, só porque você...
Criança, como é que tu vai comprar? Não tem dinheiro.
E aí, se um pai ou uma mãe... Olha só, tá muito a gente menino fazendo as perguntas que queria fazer quando era mais novo, pra tentar entender. Então é isso.
É, tipo quando um guri entra num banheiro feminino e fala, caraca, então é assim, caraca, nossa, mas é igual.
É, tem uma cena do Big Mouth, que é a série do Netflix, que o moleque entra assim no banheiro e fala, droga, é igual.
Pois é. Esse episódio é bom.
Cara, ninguém combinou e a maioria que assiste, é isso?
É,
eu não assisti a primeira temporada toda. Eu, no final, achei que foi ficando mais chatinho. Aí eu não terminei de ver.
Eu nem comecei ainda.
Fica a crítica aí.
Não, eu achei que foi ficando mais massa, pô.
Não sei. Eu achei que começou a ficar muito sem sentido, aí eu perdi o interesse um pouco.
É, que o negócio é meio loucaço.
É, sim, sim. Mas é que daí ficou, tipo, demais, assim, sabe?
Tá bom, então. Ok, eu respeito isso.
Beleza. I respect your opinion.
So, ok, Big Mouth, série da Netflix que aborda a puberdade de uma maneira bem louca e cheia de liberdade criativa. Tá aqui. Criado por Nick Kroll, esse cara aqui, tem um hiperlink no roteiro. A série mostra todo o rolê do amadurecimento com os monstros hormonais, que são a personificação das coisas que os adolescentes costumam sentir na época da puberdade. Legal, galera, legal. Bate com a descrição da Jéssica também, com o do Gui. Quem já assistiu a série?
Eu.
Eu.
Eu. Vários eu, né?
Algum momento... Estamos todos no mesmo ambiente, tá ligado?
É, eu, tipo, eu tá ali. Tá, olha só. É, algum momento que vocês se identificaram assim na série?
Nossa, eu me identifiquei com spoiler. Na segunda temporada aparece uma personagem, é Gina, é o nome dela, eu acho. E aí tem um episódio que todo mundo começa a zoar com a cara dela porque ela criou peitos muito antes do resto do pessoal.
Ah, tô ligado.
Eu me identifiquei muito porque eu criei peitos antes de todo mundo, antes de todas as gurias, praticamente, do meu colégio. Chegaram até a fazer uma música pra me zoar por causa do tamanho dos meus peitos e
caralho.
Foi bem traumatizante.
Caralho.
Que merda, velho. Cara,
adolescente é uma raça, né, que...
Pois é, mano. Adolescente, o que que se passa na cabeça desses merda, cara?
Até hoje.
É uma fase que você já tá pronto pra zoar os outros, mas você não tem noção, né, de que
do
aquela
impacto.
Zoeira não é legal, assim. É, então, assim, é uma coisa muito descontrolada.
Tá bom.
Ficou sério.
Ficou sério, ficou pesado. Vamos pra dica da semana.
Mas eu vou lá, gente, desculpa.
Não, mas alguém quer falar alguma... Eu achei o William e o Mauro não muito quietos hoje, assim. Eu esperava...
Eu não vi a série, não...
Não,
mas... Meu microfone tá funcionando?
Tá funcionando, Mauro.
Eu até fui mutando aqui pra não ouvir spoiler.
Caramba!
Não, mas... Mas digam aí, ô Marurão e William, eu queria saber mais sobre a puberdade de vocês, que como o Matheus julgou, eu acho que deve ter sido bem louca.
Não, foi bem de boa. No final, já sabia o que ia acontecer, porque o cara lá falou na aula na sétima série, então foi só esperar aí. E foi piorando, na verdade, foi piorando com o tempo.
Caramba, velho.
Caralho,
velho. Sério, eu jurava que vocês eram o colega do Gui que pergunta pro professor se masturbar mais 8 vezes é saudável.
Deixa eu falar um assunto, acho que, não sei se a pesada já parou, já tentou fazer o NoFap, né, na época da infância? Não se masturbar?
Esse é o Marurão que eu tava querendo.
Esse é o Marurão. Então, explica aí, Marurão, o que que é o NoFap?
O NoFap é falar assim, ó, vamos ver quanto aguenta sem bater punheta, certo?
Né? Ah, então, tá. Tipo,
era a conta que rolava na escola. Só que tinha um problema, né, cara? Pelo menos eu tinha um problema, que já ouviu falar uma coisa chamada poluição noturna?
Hã? Ah, poluição?
Poluição. Quando você tem sonhos eróticos.
Você tá lá dormindo e taca fogo no pneu.
Chame o Al Gore, tá ligado?
É, quase. Vamos dizer que o negócio tem que pegar fogo mesmo. É, na verdade, você tem um orgasmo enquanto você dorme, enquanto você sonha. Então, tipo, isso traz alguns prejuízos, né? Roupa suja, lençol sujo. Então, eu tive muitos problemas.
Cara, isso aconteceu pouco comigo.
É, esse que é o problema de você tentar parar de tocar punheta. Então, eu recomendo que você não pare.
Keep going, man!
Essa é a dica, galera.
Marurou já dica estreou a dica da semana.
Já estreou a dica da semana. Galera, é isso aí, cara. Faz parte, né? Descoberta do corpo. Inclusive, tem uma coisa que a série do Netflix aborda, que é tipo, meninas sentem tesão? Porque, assim, ó, não existe um diálogo minimamente aberto entre meninos e meninas. Não existe, assim, são dois fica cada um em cada lado. E tipo...
Pô, se não existe um debate entre pais e filhos...
Imagina.
Isso, né? Imagina entre meninos e meninas, né?
Sim, cara.
E aí rola isso, cara, exatamente como a série demonstra, tipo... É realmente uma surpresa saber que as meninas, tipo... Caramba, elas... Assim, beleza, tudo bem, eu até aceito que possa ser, mas da mesma forma... E eu não sei bem de onde que vem esse tipo de pensamento, sabe? Não sei se é... Eu acho que é uma parada construída pela sociedade, né, cara? Uma parada bem machista mesmo.
Claro. Sim, até adulto, até pessoas adultas falam isso hoje em dia. Que homens, ai, sentem muito mais tesão do que mulheres. Ainda tem isso hoje em dia. Imagina quando você é adolescente, que você não pode falar todas essas coisas. O
que foi esse?
Não. Mas, assim, cientificamente, a mulher tem mais sensibilidade, então... Tecnicamente, ela sente mais prazer que o homem, tem mais tesão que o homem, entendeu?
Olha aí, cara. Vou até subir a música aqui, ó. Vou até subir a música.
Meu, só de você soprar o cangote, morder a orelha, já... Puxa. Meu Deus.
Release the crack!
Mano, por que não falam isso da sétima série, velho? Galera, a gente ia trazer uma banana e uma camisinha, mas a gente resolveu trazer aqui, ó. Marurol, brilha. Galera, o segredo tá no morde e assopra.
No cochichinho. Cochichinho também.
Caralho, eu vou tirar o fone de ouvido, com licença. Tô me sentindo invadido. Vamos rodar a vinheta, vamos pra dica da semana.
Dica da semana.
Então vamos lá, vamos para dicas da semana. Para a dica da semana, eu vou pedir que cada um dê um ensinamento para quem está passando pela puberdade neste exato momento. Os nossos ouvintes queridos vão se beneficiar bastante. Vamos começar pelo Marurão, vai.
Por que eu, cara?
Ah, sei lá, cara, depois do morde assopra aí. Tá, então vai, Matheus.
Cara, véio, se tu tá garoto, garota, está na puberdade, seja compreensível com seus pais e não seja babaca, porque tu vai se arrepender depois, assim, amargamente. É isso aí.
Não, profundo.
Nossa. Pesado esse relato, hein?
É porque vocês não estão ouvindo a música que tá tocando. É um pianinho muito... Ah, o nome da música é Good for the Soul.
Caramba.
Vai lá, segue, Gui.
Bom, então, a minha dica da semana é... Converse, cara. Pergunte mesmo, sem medo de passar vergonha. Porque vai ter alguém que vai te zoar? Vai ter alguém que vai te zoar. Mas vai ter alguém que vai te responder na tranquilidade.
Na lata, né? Não teve um lance assim contigo, Mauro? Não, a tua tia, camisinha, uma coisa assim, né? Tu perguntou pra tua tia, né?
Caraca.
Perguntei pra minha mãe o que era camisinha, porque tinha aqueles negócios dentro do ônibus, do tempo de carnaval, né? Use preservativo, use camisinha. E eu era criança, falei bem alto. Mãe, o que é camisinha? Mas deu aquela encarada lá em casa, nós conversando.
Até hoje o Maru não sabe o que é camisinha. Vai. Já foi, Gui?
Já foi. A minha dica é pra perguntar sem medo de envergonhar.
Ah, tá, foi isso que me lembrou o lance do Marurão.
É, a experiência aí do Marurão, eu já fazia isso desde pequeno.
Então vai, Marurão, brilha.
Então, o negócio é o seguinte, como, né, eu só não sei a questão da mulher, né, porque eu não sou mulher, só garota.
Faz sentido.
O pai de vocês não é sócio da companhia de energia, então... Não fique muito tempo baixo de chuveiro.
Mas e se o pai do cara for da companhia de energia?
Aí você é um sortudo, né? Mas vai dar muito na cara o que você está fazendo dentro do banheiro. Então eu recomendo que antes de você tomar banho, você, né, faça o ato. Aí depois você toma banho, né? Porque também tem um sério problema que aquela parada gruda no dedo da gente.
Mas, meu Deus, muito detalhe, Marão. Muito detalhe. Sobe a música, muita informação. Sobe a música.
Próximo.
Vai, Ivy, vai.
Ah, eu acho que o conselho que eu posso deixar é não se desespere, porque essa fase tenebrosa uma hora vai passar.
E depois piora.
Exatamente.
Vai, Jé.
Ah, meu conselho é tente controlar um pouco mais a sua raiva.
Nossa,
não,
Jé.
Não brigue com as pessoas.
Devia ser muito trevosa.
Eu brigava muito com as pessoas em casa. Então seja menos rebelde, bem, seja mais compreensivo. E vai passar, vai piorar. E você um dia vai poder sair de casa sem precisar avisar aonde você está indo e que horas você vai voltar. Então uma hora passa.
Seja menos. Ai, ai. A minha dica é, cara, aproveita, tipo, vive a parada, aceita, tá ligado? Tipo, se debruça na puberdade. Porque cada momento é único e aí não volta, cara. Então, só vai. Só vai, só aproveita.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.
Então tá, muito obrigado a todo mundo que participou. Esse foi o Brocast de hoje sobre puberdade, bastante constrangedor, eu confesso. Mas muito massa, cara. Muito massa, muito obrigado.
Eu não achei constrangedor.
Não achou? Como que não?
Não achei não. Eu se tiver que falar, fala mesmo.
Tá, então fala uma coisa.
Né?
É, tá certo.
Denúncia.
Então, fica à vontade pra brilhar. Você tem um minuto, candidato.
Rodando.
Aí, quando vocês tinham aquelas aulas de uma escola lá de doenças sexuais, cara, porra, não dava um ruim você ver aquelas gonorreias, aqueles negócios, cara?
Não, cara, ninguém via isso, não. Só tu.
Nossa, dava um ruim mesmo, cara. Tinha que fazer uma apresentação de PowerPoint com
olha
isso,
aí.
Bicho.
Puta, eu tô falando, o William e o Marurão junto.
Frita, cara.
Não, cara, que isso?
É, enfim.